Está no ar o CBN Paraná desta segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026. Eu sou Cristina Feixuc e a partir de agora você acompanha as principais notícias do estado com as equipes da CBN Curitiba, Ponta Grossa, Londrina e Maringá, que é para onde vamos imediatamente para falar com a Luciana Penha sobre um caso trágico desse final de semana. Foi encontrada morta a menina venezuelana sequestrada na semana passada em São Manuel do Paraná. Luciana Penha, o que temos de informação? Bom dia.
Olá, Cristina. Bom dia. Essa menina de 8 anos, ela foi sequestrada na quinta-feira passada pelo namorado da mãe, Daniel Ferrari, de 33 anos. Pouco antes, Daniel esfaqueou a ex-mulher, que está grávida do atual marido. O carro em que Daniel fugiu, levando a menina, foi abandonado numa área rural. Neste domingo, os policiais encontraram Daniel, que, segundo a polícia, avançou com uma faca contra um policial que estava com um cão farejador. O policial reagiu e Daniel foi morto. Horas depois, o corpo da criança foi localizado perto de um córrego. Pelo estado do corpo, a perícia acredita que a menina foi morta na quinta-feira mesmo, logo depois de ser sequestrada. Agora, os exames complementares no IML vão indicar se a criança foi vítima de violência física ou sexual. Foram 3 dias de busca com drones, cães farejadores, equipes especializadas de Curitiba. A pequena cidade de São Manuel, com pouco mais de 2.000 habitantes, acompanhou aflita o desenrolar dessa história. Os moradores também ajudaram nas buscas. E a gestante, atualizando então a informação sobre a gestante que foi esfaqueada na quinta-feira passada, ela segue internada em estado grave e o bebê, a princípio, está bem. Cristina.
Obrigada, Luciana, pelas informações. Infelizmente, notícia triste nesse carnaval. E tem mais uma vinda aqui de Curitiba e mais um caso de violência contra a mulher. Caso de uma mulher que pediu socorro numa praça de pedágio após ser ameaçada pelo companheiro durante a viagem. Foi aqui na região de Curitiba. Informação chega com Gabriel Aroca. Bom dia, Gabriel.
No começo da noite deste domingo, uma mulher de 43 anos desembarcou de um veículo pedindo ajuda na praça de pedágio da BR-376 em São José dos Pinhais. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e, conforme apurou com a mulher, ela era vítima de violência doméstica e relatou que estava viajando com o seu companheiro e filha, quando, durante a viagem, o homem ficou nervoso e deu socos no volante do veículo ainda em movimento e a ameaçou de agressão e morte quando chegassem em casa. Por isso, ela fugiu do veículo na praça de pedágio e se refugiou em uma das cabines do local. Ainda segundo a PRF, a vítima disse que já foi agredida por ele 2 vezes e a filha do casal, de 21 anos, presenciou toda a situação. O agressor, além de não possuir carteira de habilitação, estava alcoolizado e o resultado do bafômetro acusou 0,46 miligramas por litro de álcool. O homem foi preso em flagrante pelos crimes de ameaça contra a mulher, embriaguez ao volante e por dirigir sem habilitação. Ele foi encaminhado para a Delegacia da Mulher e do Adolescente de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, e o veículo foi encaminhado ao pátio conveniado por irregularidades administrativas. Então, Cris, essa é a situação dessa mulher de 43 anos que pediu socorro na praça de pedágio em São José dos Pinhais, na BR-376. Cris.
Obrigada, Gabriel. 2 casos aí de violência contra a mulher marcando esse começo de semana aqui no nosso Paraná. Bom, a gente fala também de outras situações relacionadas ao nosso estado. Vamos agora para Ponta Grossa conversar com o Eduardo Vaz, Procon, que investiga um possível aumento abusivo no preço da água mineral aí na cidade. Eduardo, bom dia.
Bom dia, Cristina, aos colegas e a todos. Pois é, na última semana, o Procon abriu uma investigação preliminar para apurar relatos de possível aumento abusivo no preço da água mineral aqui em Ponta Grossa. Segundo o órgão, os procedimentos administrativos já começaram. As empresas notificadas terão que apresentar documentos e justificar as alterações nos valores. Essa etapa deve se estender aí pelas próximas semanas e o Procon não divulgou de quanto teria sido esse aumento. Essa investigação acontece em um momento em que os pontagrossenses enfrentam problemas com a água da Sanepar que sai das torneiras. Muitos moradores têm relatado problemas com odor na água e também gosto diferente do habitual. Isso já acontece há mais de 2 semanas no município. Segundo a Sanepar, isso acontece por conta do aumento no número de algas na represa de Alagados, que é o principal manancial de abastecimento da cidade. A companhia informa que já vem tratando essa situação conforme o protocolo previsto, que inclui carvão ativado no tratamento, e que o problema deve estar completamente solucionado nos próximos dias. Pelo Código de Defesa do Consumidor, o comerciante não pode se aproveitar da situação para cobrar mais caro sem um motivo claro. A lei considera abusivo exigir uma vantagem exagerada ou aumentar o preço de um produto sem uma justificativa concreta, como o aumento real de custo, por exemplo. Se o PROCON entender que houve irregularidade, as empresas podem ser punidas. As penalidades vão desde multa, apreensão de produtos, suspensão temporária das atividades, interdição do estabelecimento e, nos casos mais graves, até a cassação da licença para funcionar. A investigação preliminar é a fase inicial da apuração. Nessa etapa, o PROCON coleta informações, notifica fornecedores, analisa documentos para confirmar ou afastar essa suspeita. Se houver indícios de infração, aí sim pode ser aberto um processo administrativo. O PROCON reforça que segue acompanhando a situação em Ponta Grossa e orienta os consumidores a formalizarem denúncias sempre que identificarem indícios de irregularidade. Cristina.
Obrigada, Eduardo. Que situação, hein, do ponta-grossense tendo que encarar esses tipos de problema acumulados, né, um atrás do outro. Depois de tanta notícia pesada, vale lembrar que ainda é carnaval e a gente vai falar sobre ele lá de Londrina. Carnaval que tem atraído milhares de pessoas na cidade, milhares de pessoas celebraram ao longo do final de semana com folia que ainda continua e com tempo bom por aí. É isso mesmo, Silvia Vilarinho, bom dia.
Oi, Cristina, bom dia para você, ótimo dia a todos. Pois é, a folia continua nesta segunda, o tempo está colaborando, né? Na sexta-feira foi quando deu início às festividades de carnaval no Zerão aqui de Londrina, mas na sexta, por causa da chuva, o público foi menor. Porém, no sábado e no domingo, milhares de pessoas, muitas famílias, idosos, crianças, foram ao Zerão. E a Secretaria Municipal de Cultura celebrou a retomada do carnaval pelo município e já agradece aí a presença do público. Tem uma área coberta com Feira da Lua, com uma grande variedade gastronômica e um cardápio bastante diversificado. E o Marcão Careca, que é o secretário de Cultura, ele lembrou que esse evento ele é realizado com a parceria da iniciativa privada e que a prefeitura ficou responsável apenas pela iluminação e som, gastando aproximadamente R$150 mil. E hoje a programação começa a partir das 5 da tarde, com a abertura da praça de alimentação, e segue até as 10 da noite. Hoje, mesmo às 5h30, tem DJ, e às 6h30 tem o Samba Pé Vermelho, com uma grande batucada para animar a galera, e às 7h30 da noite tem o trio Pega Bem. O Carnaval do Zerão conta com um forte esquema de segurança e com muitos socorristas pelo espaço, e hoje de manhã as equipes já estavam por lá fazendo a limpeza ali do Zerão para receber os foliões mais tarde. Então, na sexta, deu aquele susto, né, por causa da chuva, não teve hein, muita gente, mas no final de semana, milhares de pessoas, e a expectativa também é grande para hoje e para amanhã, que deve também reunir um público de milhares de pessoas que estão aí de folga, aproveitando o ponto facultativo também. Então a expectativa é de muitas pessoas hoje e amanhã no Carnaval do Zerão. Cristina.
Muito obrigada aí a Silvia Vilarinho trazendo as informações sobre Londrina também, sobre o carnaval, que, claro, ainda segue pelos próximos dias. A gente encerra esse giro pelo nosso CBN Paraná, trazendo informação diretamente de Cascavel com Alexandre Nunes, grande quantidade de medicamentos que foi encontrada numa rodovia aí da região. Bom dia, Alexandre.
Bom dia, Cristina. Exatamente, uma grande quantidade de medicamentos de origem estrangeira foi apreendido na manhã do último domingo durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal na BR-277. Também foi encontrado um equipamento bloqueador de sinais. Durante a abordagem, um carro de passeio, os policiais vistoriaram o porta-malas e localizaram diversos medicamentos escondidos no compartimento do estepe e em espaços ocultos nas laterais do veículo. O motorista foi preso em flagrante. Entre os produtos apreendidos estavam anabolizantes, hormônios estimulantes e outros medicamentos sem comprovação de importação regular. A quantidade total ainda será contabilizada pelos órgãos responsáveis. O veículo, as mercadorias e o preso foram encaminhados à Receita Federal do Brasil para lacração e conferência. Depois, o suspeito foi levado à Polícia Federal, onde foi autuado em flagrante, em tese, pelos crimes de contrabando, de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinados a fins terapêuticos ou medicinais. E é sempre importante lembrar também, não é, Cristina, o risco à saúde com a utilização desses medicamentos que muitas vezes são transportados de maneira inadequada quando chegam aí ao seu destino final. Cristina.
Certamente, obrigada, Alexandre, informação e alerta, né, que é essencial para a saúde de todo mundo, saúde pública que precisa desse cuidado. Com essa informação, a gente encerra o CBN Paraná dessa segunda-feira de carnaval, conectando mais uma vez as CBNs por todo o estado.